Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então, boa noite, estão me ouvindo? Então, muito bom. Vamos conversar hoje sobre fé. E esse meio círculo para que a gente participe, né? Assim você também contribui para essa reflexão, essa meditação. O que, que você sabe sobre fé? Lembra alguma coisa que a Bíblia fala sobre fé? Pode aí expressar em voz alta. É isso aí. Ela está falando o conceito, a definição de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então vamos pensar aqui o que a gente acabou de falar. A fé é a certeza de coisas que se esperam, né? A gente espera muita coisa, mas quais coisas e quem disse essas coisas que a gente pode depositar a certeza de que vão acontecer? Coisas que saíram da boca de quem? De Deus, porque o que sai da nossa boca talvez aconteça, talvez não, né? A única certeza é aquilo que Deus proferiu, é a certeza de coisas que se esperam, que foram ditas pelo Senhor, né? E a convicção de fatos que se não veem, né? Então a gente não vê, mas a fé é capaz de falar, vai acontecer, né? Então, por exemplo, se Deus falar assim, amanhã vai ter sol, e até às 5 horas da manhã estiver chovendo canivete, vai ter sol, né? Mesmo que os meus olhos digam, acho que o negócio não está, né, para sol. Então, o que vem de Deus, a gente pode confiar. Tem uma frase que eu queria que vocês reagissem e me dissessem se vocês concordam com ela. Vai ter como passar? Legal. A fé traz quietude e vida, a incredulidade, revolta e morte. É verdade essa frase? É verdade. A primeira parte a gente está mais acostumado, né? A fé traz quietude, traz paz, traz vida. E a gente sabe, quem colocou fé no Senhor Jesus experimenta isso, né? Agora, a incredulidade traz revolta e morte. A gente vai ver alguns textos que pessoas com a incredulidade agiram de forma assim bem rude, bem assim, de forma bem agressiva, né? Mesmo que essa agressividade não apareça, talvez, para os outros. Porque a gente sabe de pessoas que não depositaram a sua fé em Jesus, que aparentemente são tranquilas, né? Mas a gente não sabe tudo o que acontece aqui dentro, né? Essa coisa assim contra Deus, ou contra o cristianismo, ou contra a palavra de Deus, né? Então existe sim aí uma coisa interna que é manifesta quando há um desagrado com Deus e com as coisas de Deus e leva à morte. Então o que, que eu queria? A gente vê alguns textos. Então, eu não coloquei propositadamente, os primeiros vocês vão ver lá, mas algumas pequenas histórias bíblicas que a gente vê essa fé sendo expressa. E a ideia dessa mensagem é a gente crescer em fé e a gente diminuir em incredulidade, né? Que a gente tem no nosso coração. A gente duvida de muita coisa, né? Ainda. Então, que a gente cresça em fé e diminua na nossa incredulidade. Então, apenas para rapidamente para passar e alguns textos que vão comprovar que essa frase ela tem o seu lugar. Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Obrigado. Porque ele confia em ti. Quem confia vai viver em paz e uma perfeita paz. Romanos 5:1. Podem dizer comigo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João 11:25-26, as palavras de Jesus a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em fé. Abacuque 2:4. O justo viverá pela sua fé. Hebreus 4:3. Nós, os que cremos, entramos aonde? No descanso. A fé, ela confia na soberania de Deus. Ela confia de que Deus é Senhor e o que Ele prometeu vai acontecer. E por isso que experimenta o descanso, experimenta a vida nele. Por outro lado, a incredulidade, ela traz inquietação. Ela traz... no fundo, com essa inquietação, com a incredulidade, eu vou desobedecer a Deus, né? Eu vou me revoltar de forma interna ou externa, né? E me leva à morte. A incredulidade, ela rejeita a verdade de Deus e resiste à vontade de Deus e acaba destruindo. Hebreus 3, 18 e 19, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar nesse descanso por causa do quê? Da incredulidade, isso se referindo ao povo de Israel lá no deserto. Números 14, 11, até quando me desprezará este povo? Deus assim está falando, gente, esse povo aí vai, até quando? Já viram tanta coisa que eu fiz? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele. Então, um povo que viu, mas não creu. Foi incrédulo. E aí, a sentença, a gente vai ver daqui a pouquinho nesse texto de Números, o que Deus determinou para esse povo que foi incrédulo. João 3,18, quem nele crê não é condenado. Mas, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É a destruição, é a morte. Romanos 1, 21 e 22, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E quando a gente vai para o Salmo 2, que a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais, a gente vê que os gentios se enfurecem, se revoltam contra Deus, contra o ungido de Deus, e também há um enfurecimento desses contra Deus e as coisas de Deus. E a incredulidade, ela acaba alimentando um orgulho, porque eu não faço de Deus o meu Senhor, então eu acabo sendo eu o Senhor, acaba mandando e eu me orgulho, e aí então eu sou suficiente, então para que Deus? Então há uma rejeição de Deus, e que vai conduzir então à morte espiritual e à morte eterna. Então abram aí o seu celular ou a sua Bíblia em Mateus 8, e propositadamente eu quero que vocês abram, porque quando a gente abre e a gente olha na nossa Bíblia, né, entre aspas, aí, no seu texto, esse texto fica diante dos seus olhos e aí te ajuda a você reolhar ele e talvez nas perguntas que a gente vai fazer para o texto você já tenha aí a resposta do que simplesmente olhar lá e depois a gente se muda e acaba nem lembrando, né, do que a gente leu. Olha essa história aqui, que bacana, que bonita. Mateus 8, de 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. O que é um centurião? Um capitão que comandava quantos homens? Que comanda quantos homens? 100 homens. Centurião é 100 soldados, 100 homens aí, né, para a guerra. Ele era gentil, trabalhando para o Império Romano. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Será que a casa dele estava bagunçada? Né? Simplesmente ele reconheceu a autoridade de Deus e falou assim, não, Senhor, ir na minha casa? Não, não sou digno, né, nem dessa visita. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Os pais e as mães amam esse texto, assim, pensando nos filhos. Se eu falar para o meu filho, vai, ele vai. Se eu falar, fica, ele fica. Se eu falar, faz tal coisa, faz. Já pensou, Roseli? Que maravilha, né? Ouvindo isto... Não, eu não estava pensando nos meus filhos. Eu estava pensando em pais aleatórios, assim. Que isso, meus filhos, uma ordem, rapidamente são atendidas. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse... aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, aquele servo dele foi curado, que estava sofrendo horrivelmente com dores terríveis, né? Que tipo de fé é essa desse centurião? Então, eu coloquei algumas qualidades em cada um desses pequenos textos aí, para a gente só, lembrar de que tem alguns aspectos da fé diferente, né? Você tem algum palpite do que seria esse tipo, uma qualidade para essa fé desse centurião? Exatamente isso que eu coloquei, uma fé cuja palavra é suficiente e nada mais, né? Porque ele fala assim: Senhor, basta o Senhor falar. O Senhor falar à distância, né? E falar e vai acontecer. E Jesus aqui está mostrando que ele não veio apenas para os judeus, porque ele era um gentil, né? Ele era um gentil, não judeu. E esse centurião, ele foi recorrer a Jesus. Uns momentos antes, o judeu leproso também chamou Jesus de Senhor. Então, mesmo sendo um gentil, no Império Romano, ele reconheceu o seu Jesus como Senhor e pediu: Senhor, resolve ali a dor desse meu servo, eu sei que o Senhor pode. E Jesus respondeu de que forma ao pedido desse centurião? Eu vou curá-lo. E aqui a ênfase do texto original é sobre o eu e não sobre o irei. É sobre eu, Cristo, eu, Jesus, eu, Senhor, eu vou até lá, eu vou curar. A ênfase é sobre, tipo, eu mesmo irei e curarei esse teu servo. Interessante essa ênfase aí no eu do texto original. E aí esse centurião diz: eu não sou digno de que você entre na minha casa. Talvez ele quisesse dizer: sendo eu gentil, eu não me sinto bem em receber você como judeu e tendo vindo para os seus, né? Você vai vir no meu lar, então eu tenho, eu sigo chefes, né? Eu tenho autoridade sobre mim, eu tenho também pessoas que eu conduzo, e eles me dão uma ordem, eu dou uma ordem para os outros e tudo acontece. Então, o senhor pode fazer o mesmo, e eu creio que o senhor é essa autoridade cuja palavra vai ter um peso e vai acontecer o que o senhor disser. Esse centurião era uma autoridade no Império Romano, mas ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus sobre tudo, né? Sobre a vida lá daquele seu servo, daquela doença. E Jesus disse que ele se admirou, ou ele se maravilhou dessa fé desse gentil. Aparece duas vezes aí no Novo Testamento essa admiração de Jesus. Uma vez foi por causa da fé desse centurião, e outra vez foi por causa da incredulidade dos habitantes da cidade de Nazaré. Então essa palavrinha admirou-se, uma vez foi por causa da fé e outra vez foi por causa de ver a incredulidade dos habitantes de Nazaré, que é a cidade onde Jesus nasceu. Então eram os conhecidos, né, dele, e que conheceram Jesus. Então essa palavrinha é interessante aparecer nessas duas situações. E aí o Senhor Jesus diz o quê? Que ele nunca tinha visto uma fé tão grande em Israel. E ele já antecipa dizendo: olha, na eternidade, naquele banquete que vai ter depois que eu voltar e que a gente tiver todo mundo, todos os meus filhos sentados, vai ter lá Abraão, Isaac e Jacó, que depositaram a sua fé em Jesus, né? E vai ter muitos do Oriente, do Ocidente, pessoas gentias, como esse centurião, porque depositaram a sua fé. Então, o segredo para estar nessa eternidade sentado à mesa com Jesus é a fé, né? Não é o cargo que a gente teve aqui nessa terra, não é a importância que a gente teve, mas a fé. E aí essa admiração é porque, olha, Israel teve oportunidade de ouvir a mensagem, ouvir a palavra, eles são incrédulos. E gente que talvez teve menos chance de ouvir, mas depositou tanta fé que vai estar sentado lá, né? E talvez assim, para espanto de muitos, como? Mas fulano, né? E esse centurião, então, é como se Jesus tivesse dito: olha, você, enfim, outros que depositarem essa fé, vocês vão estar lá. Mas aqueles que não depositaram fé, qual que é o lugar para eles? Serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A gente precisa lembrar de que a Bíblia continua apresentando que tem eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Que tem um banquete à mesa com Jesus, né? E um inferno, um lugar de horror, de ranger de dentes para aqueles que são incrédulos. Vai e como creste, seja feita conforme a tua fé. E aí a fé dele foi suficiente para que naquela mesma hora aquele servo dele fosse curado daquela doença terrível. E a minha pergunta é, terminando essa historinha, ou essa historiona, né? A palavra de Deus é suficiente para você? Ela é suficiente para mim? A sua fé é desse tamanho? Aí não precisa responder agora, né? Crendo que o que a gente tem nesse livro é a verdade e ponto final? Amém. Quando você lê a palavra, você crê e você consegue ler e falar assim, é isso? Porque a fé não é só uma coisa assim de concordância. A fé tem que me levar a uma ação. Esse centurião foi atrás de Jesus e falou, se o senhor falar, eu sei o que acontece. Né? Então tem uma ação, não é só defender. Eu já encontrei muitas pessoas que falam, não, eu tenho muita fé. Só que a fé bíblica é aquela que se expressa na prática. Né? Não é um conceito apenas, não é uma coisa assim, ah, eu tenho fé e sei definir o que é fé. Mas é, a fé sem obras é morta. Então, quando eu confio de verdade, eu me lanço em viver tudo aquilo que eu já sei, já conheço do meu Deus. Né? Ajo como, mesmo que os meus olhos não conseguem perceber, mas se Deus falou, então acontece. Por exemplo, a gente lê, não andeis ansiosos. E por que tem tanta gente ansiosa nesse mundo? Né? E eu não estou aqui julgando ninguém, nem culpando, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Mas quando a gente vive ansioso, é porque a gente não deposita fé suficiente na receita para não viver ansioso. Então a gente pode até acreditar muitas vezes na palavra de Deus, mas quando a gente não vive a receita que ele dá, a gente está sendo incrédulo. A gente fala assim, eu tenho o meu jeito de resolver essa minha ansiedade. E é jeito de Deus, entendi, mas assim, será que funciona? E aí eu não me lanço para de fato experimentar. Então, aí eu começo a ver quantas coisas que eu já li, que eu já conheço da palavra de Deus, que eu poderia até repetir e falo que eu creio, mas não é a fé bíblica, porque eu não me lanço como se isso fosse somente e inteiramente a verdade, e a verdade única. Né? Então, qual que é o remédio, por exemplo, para a ansiedade? O que que Filipenses fala? Não andeis ansiosos. O que que a gente tem que fazer? Torna conhecido diante de Deus, com oração, com súplica, e a paz de Deus vai guardar o teu coração e a tua mente. Legal. Só que o texto continua. A gente às vezes faz quando está naquela aflição toda, né? Ai, tá bom, agora estou mais tranquilo. Passa 5 minutos, está de novo uma pilha de ansiedade, né? Aí o texto fala o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, me ajudem aí. Se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer dizer que eu tenho que também, então, passar a meditar em coisas que são puras, verdadeiras, justas, retas, de boa fama. E aí, vivam tudo isso, cumpram o que o apóstolo Paulo fala, o que eu ensinei para vocês, tudo, e o Deus da paz estará convosco. Percebe que tem uma ação contínua do que a gente deve fazer para experimentar não só a paz de Deus, mas o Deus da paz. Ai, obrigado. Obrigado. Só eu que sou privilegiado aqui com a aguinha. Está servido? Obrigado. Então, essa primeira história do centurião é assim, ó. É a palavra, é suficiente e eu não preciso nada mais. Então, vamos pensar no que a gente vai viver essa próxima semana e falar, eu quero ter essa fé desse centurião. Quero que Deus olhe para mim essa semana e fale assim, não achei fé em São Paulo tão grande quanto a da Fabrícia. Né? Não achei fé tão grande quanto a da Roseli essa semana. Né? Pessoal, que legal. E a fé, ela agrada a quem? A Deus. Hebreus fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, já pensou com essa fé, a gente vai agradar a Deus. A gente vai ficar com paz, com quietude no coração. A gente vai ficar pleno. Feliz, que nem o centurião. Imagina a alegria desse centurião, né? Puxa, Deus funcionou, né? Fui lá com Jesus, ele falou a distância lá, recebeu a notícia, está resolvido, né? Legal. Abra sua Bíblia em Salmo 2, de 1 a 3. Salmo 2 é o salmo mais fácil de abrir, porque salmo é um livro que tem 150 capítulos. Mesmo que você erre assim na abertura, vai cair em salmos, provavelmente. Capítulo 2, alguém leia para nós os versículos 1, 2 e 3. Obrigado. Então, vou intercalar. A gente falou de uma fé, agora a gente vai falar da incredulidade. E qual a característica desses versículos aqui, desses gentios com a sua incredulidade? Eu coloquei lá uma incredulidade que vai matar, mas que ainda pode ser revertida. Porque lá no final do Salmo ele dá a receita. Olha, esse caminho de vocês, com enfurecimento, com se levantar e conspirar contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus, dizendo: rompamos os seus laços. A gente não quer ficar submisso a Deus. Sacudamos de nós as suas algemas. A gente não quer ficar escravo. A noção desses gentios é que ficar debaixo de Deus é ficar escravo, não ter liberdade. E a gente sabe que só aquele que está em Cristo que de fato tem liberdade. Que liberdade é essa? Não de fazer o que ele quer, mas ele ter o discernimento para dizer: isso eu quero, isso eu não quero. Esse mal posso dizer não, e eu tenho a força de Deus para não praticar isso aí. O que não tem Deus, ele não tem força para resistir ao pecado. O cristão é livre porque ele pode escolher. Ele tem o poder do Espírito Santo para dizer não. Ah, não quero esse mal para mim. Eu não quero, eu poderia mentir aqui, posso falar a verdade, mas eu quero falar a verdade. E ele consegue porque está alinhado com o Senhor Jesus. Agora, alguém que não tem o poder do Espírito, vai depender da situação, ele facilmente vai ser pego praticando mal, porque não tem o Espírito de Deus, que é o poder para dizer não. Então, o crente é o único que é livre, de verdade. E que se apresentam coisas boas e ruins, ele pode escolher e sabe escolher as coisas boas, né? Que tem essa força e essa capacidade que Deus dá. E agora o versículo 10, 11 e 12... desse mesmo capítulo 2 de Salmo, que diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes. Então, ele volta a falar para essa gente que estava se rebelando contra Deus. Primeiro a gente pulou, né? Tem um versículo que fala que Deus dá risada dessa manifestação de rebeldia, né? E essa risada, uma vez, acho que vocês já ouviram, né? Mas acho que ela ilustra bem. Imagine um pai de 2 metros de altura, e o seu filhinho de 2 anos, acho que essa altura assim, né? Que de repente se revolta contra o pai dele, que é um armário, e fala assim: se você não me der um brinquedo, eu vou te matar, e não sei o quê, né? Aí o pai dá risada, porque assim, o menininho tem 2 anos, não sabe nem o que está falando, né? Não tem nem condições de fazer valer o que ele está falando para esse pai. Então imagine esses povos todos falando para o Senhor, que é Senhor infinito, que ocupa mais do que esse universo todo, e fala assim: ah, a gente não quer se submeter, a gente é contra o Senhor. Não tem nem ideia de se Deus fizer assim, ó, acaba com o planeta inteiro. Né? Então é sem noção do que está fazendo contra Deus. Mas é assim, a cegueira espiritual faz isso, faz não conseguir enxergar quem é Deus. Né? Então tem essa rebeldia toda aí no seu coração, mas os versículos 10, 11 e 12 dizem: agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, escuta, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, ou seja, se aproxima, reconhece-o para que se não irrite e não pereçais no caminho. É como que um grito assim: tem chance, mas para de se rebelar contra. Chega perto desse Senhor e servi, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Então, se continuar nesse caminho, vai ser a ira de Deus sobre vocês, e aí vai ter acabado, vai ser a morte e a destruição. Mas esse salmo termina: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Não sei se na sua palavra, na sua Bíblia, tem confiam. Tem alguém que tem a versão confiam? Né? Essa fé. Então, felizes, plenos, satisfeitos, quem coloca a sua fé no Senhor. Todos os que nele confiam ou se refugiam. Então, quando vem a incredulidade no nosso coração, o que a gente tem que fazer? Clamar a Deus, falar: me perdoa de eu ter duvidado, né? De eu ter manifestado um pouco de autonomia demais nesse momento. Deixai-vos advertir, alegrai-vos, beijai o filho, né? Essa intimidade com o Senhor. Uma outra história, uma terceira, agora voltando para a fé. A gente falou de fé, incredulidade, e agora Marcos 5. Marcos 5, de 25 a 29. Outra história curtinha, mas tão linda, de uma mulher que colocou a sua fé no Senhor e foi também agraciada. E não pensem, quando a gente está falando de fé, daqui a pouco a gente pode comentar mais, não estamos apenas falando de situações de doença e que a fé então só serve para curar. Para curar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida como um todo e experimentar as maravilhas de uma vida espiritual com o nosso Deus. Marcos 5, 25 a 29 diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela não tinha 12 anos. Há 12 anos ela estava com esse problema de hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos. É que a Débora e o Felipe não estavam naquela época, né? Tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Vocês veem que esse negócio de medicina não é novo. O que a gente vive hoje já se vivia lá. Nem tudo se resolve pelas mãos dos médicos, né? E a gente vê quanta história aqui, a gente fica assim, oh, pode isso, né? Porque os homens são falhos, né? E talvez não tinha solução para tudo isso, enfim. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela conheceu alguma coisa sobre Jesus. A fama dele, ouvindo o que ele fazia, conhecendo esse homem que estava aqui nesse mundo, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Que característica de fé que vocês veem nessa mulher? É difícil, né? Mas uma palavrinha que talvez tenha a ver com essa história aí dessa mulher. Coloquei aqui uma fé que depende apenas de um toque. Né? É um toque. Se eu tocar, o negócio vai dar. Não precisava assim ter uma entrevista com Jesus, agora vamos botar umas luzes aqui, no segredo, no secreto, ninguém sabia, ela não queria nem, mas lá dentro, assim, se eu tocar, Jesus vai ser suficiente. Legal isso, né? Agora, pensa alguma coisa que você está com dificuldade de viver. De repente, você tem uma preguiça, você não consegue se livrar dela. De repente, você tem uma indiferença sobre algumas coisas de Deus que você faz assim, pô, mas é recorrente, caramba, toda hora eu sou indiferente. Vergonha, talvez, ou timidez de falar de Jesus. Olha, eu tento, eu oro, mas eu tenho vergonha. Talvez de uma transformação que você precisa. E Deus nos chama a pensar e considerar numa fé tamanha que seria assim: se eu me aproximar de Jesus, ele é capaz de mudar esse meu problema. Esse problema, sabe aquelas coisas que você parece que luta e não, parece que não melhora? Esse Jesus, ele é capaz, ao ser tocado, de tocar você e mudar. Pode ser uma coisa física, talvez um vício, talvez uma dependência de alguma coisa que você não consegue se livrar. E Deus nos chama a ter uma fé que, mesmo depois de 12 anos, ela tocou e resolveu. Nenhum médico deu jeito, ela gastou tudo que tinha. Mas o Senhor Jesus tem um poder que ele consegue dar jeito nesse daquilo que eu estou vivendo, né? Pode ser a respeito de uma sabedoria especial para alguma atitude que a gente precisa na nossa casa, no nosso trabalho. Senhor Deus, eu quero te tocar, me dá alguma coisa que eu, para aquela prova, por exemplo, se é da vontade de Deus, né? Passar numa prova. Às vezes tem, sei lá, entrevista, estou desempregado. Há 12 anos desempregado? Não, acho que o exemplo está muito, né? Mas alguns meses, desanimado. Aí eu vou numa entrevista, tem uma fila de gente, e aí começo a conversar, falo, estão bem mais preparados do que eu. Mas será que a minha fé é maior para dizer, puxa, mas pode ser eu, se Jesus tocar aquela pessoa que está entrevistando, se Jesus intervir ali, não tem para ninguém. Pode ser o meu currículo pior de todos, Mas o Senhor é Senhor. E às vezes a gente é mais guiado pelo que a gente vê do que essa fé dessa mulher que já experimentou de tudo, mas ouvindo a fama de Jesus. Então isso é importante. Há um conhecimento de Jesus, não é às cegas. Por isso, para a gente crescer nessa nossa fé, a gente precisa conhecer de Jesus. E quanto mais a gente vai falar, ele vai dar jeito. E a gente ia até ele e falar, se eu tocar, ele não precisa nem saber. Mas Jesus aqui sabia, a continuação da história mostra, opa, saiu de mim poder, né? Claro que Jesus sabe tudo, né? Mas ela queria ficar no anonimato, né? Então, talvez uma conversa que você precisa ter com o chefe, alguma decisão que você precisa tomar, alguma comida que você precisa fazer, Senhor Deus, me dá assim, um negócio especial. Uma vez já contei para vocês, a Dona Maria fez um pudim para nós de leite. Ela faz um pudim perfeito, né? Só a Helena faz melhor do que ela. Não, brincadeira. O dela é assim, um negócio surreal mesmo, né? Várias vezes. E ela fala assim, eu oro para que tenha um toque de Deus, é para ficar perfeito, né? O de uma vez comprou, a Débora para nós estava bom, mas o dela tá ali, tá? É que a Helena gosta de pudim, já fica a dica aí, viu? Não, mas o que eu estou dizendo é que isso é nas nossas, no nosso dia a dia, coisas pequenas. Ali na empresa do Igor, será que não tem aquela situação? Fala, meu, o que eu vou fazer agora? A quem ele recorre? Ao técnico ou ao Senhor Jesus? Né? Senhor Deus, eu quero te tocar. Vocês estão entendendo, né? Tocar, mas é Jesus que tem que resolver o problema, né? Mas a fé que me leva a ele com a certeza. O Senhor pode mudar isso aí. Lá no trabalho do Anderson, lá, né? Parar ali e falar, meu, isso aqui está enrolado, esse negócio aqui. Senhor Deus, eu quero só te tocar, toca aqui. Resolve esse negócio para mim, por favor. Né? Eu creio que o Senhor pode reverter esse mal em bem. Alguma coisa que não está redonda. Números 13. Agora vamos para o Antigo Testamento. Agora um texto de incredulidade. Números 13, de 25 a 33. Números 13, 25 a 33. É o relato dos espias que vão visitar ali a terra prometida, para ver como é que estava lá o povo e a terra. Ao cabo de 40 dias, Números 13, 25 a 33, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. O que, que eles trouxeram, quem se lembra? Uva. Quantas pessoas para carregar aquele cacho de uva? Duas pessoas. Né? A gente imagina uma madeira assim, né? Cada um numa ponta assim, aquele cacho gigante. Eu vi recentemente, o pai do Jim comprou uma uva que eu não conhecia. Vocês conhecem uma uva grande? Grande, grande, grande. Tamanho de... Ameixa. Tamanho uma ameixa, né? Uma vez eu falei, agora entendi que tipo de uva poderia ser lá na terra de Canaã que precisava tanta gente para carregar um cacho, né? Não, mas grande, gente. Imagina uma bolinha de ping-pong um pouquinho menor assim, né? É, grande, grande. E é pesado. Eu falei, nossa, então se tem um cacho aqui, né? Muito boa. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar É terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. A síndrome do gafanhoto, né? Então, temos dois homens que olharam para aquela terra e fizeram uma análise. Os outros 10, porque foram 12 espias, os outros 10 fizeram uma análise olhando e falando assim, meu, essa gente aí vai acabar com a gente. Né? Que tipo de incredulidade é essa? Eu vou adiantar, porque vocês ainda não sabem o que vem depois, que a Helena esses dias lendo descobriu. Eu falei, caramba, é uma incredulidade agressiva e que mata. Eles murmuraram, então o capítulo 14 vai falar mais sobre isso, murmuraram contra Moisés e contra Arão e disseram, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Só que quando a gente vai lá para o Egito, eles não aguentavam mais. E clamaram a Deus, livra a gente, né? Agora querem voltar. Ou então, que a gente tivesse morrido nesse deserto. Vamos levantar um capitão e voltemos ao Egito. Então, uma incredulidade que não consegue mais enxergar nada do que Deus fez, nada do que até eles experimentaram, e querem voltar para o Egito e ter um capitão que faça essa volta. E Josué e Caleb falam que a terra é boa, que Deus os faria entrar na terra. Por que, que eles estão falando isso? Que informação que eles tinham? De quem? Por que, que Josué e Caleb foram diferentes? Porque eles creram no que Deus tinha dito, eu vou dar essa terra para vocês, e ponto. Né? Ah, mas são poderosos. Quem falou que ia dar é Deus. Pode ser poderoso, pode ser gente grande, pode ser o que for. Quem que é maior? É Deus. Se Deus falou, está falado. Aí a gente volta naquela outra história lá, que a palavra de Deus é suficiente. E Josué e Caleb ainda dizem, esse povo da terra, eles não têm mais o amparo de Deus. Então, não os temam. É nossa, está ganho já, é só ir, é só partir para cima. Mas a incredulidade foi tamanha que eles, além de se revoltarem, sabe o que, que eles falaram? No versículo 10, alguém leia aí o versículo 10. O que que essa incredulidade levou a eles pensarem e quase fazerem com Josué e Caleb? O que, que diz o versículo 10 do capítulo 14? Alguém lê em voz alta. O que, que eles queriam fazer com Josué e Caleb? Apedrejar esses que estavam crendo, que estavam confiando em Deus, e falar assim, Deus é por nós, queriam acabar com eles. Essa congregação toda querendo apedrejá-los. Então, se você confiar demais, cuidado, você pode tomar uma pedrada. Né? Mas é isso aí. Olha só essa incredulidade com revolta, com agressividade contra os que confiam. Né? Porque tem a ver com Deus no final, né? E veio a sentença de Deus. Então Deus não deixou assim tranquilo essa incredulidade. Números 14 de 29 e 30 diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver. Essa incredulidade deles levou a Deus dizer: vocês vão morrer nesse deserto. Também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, quem tinha 20 anos para cima ia morrer no deserto. Aqueles que tinham saído lá do Egito com menos de 20, né, os que tinham nascido no deserto, então esses iriam experimentar a entrada na terra prometida. Deus está responsabilizando aí os que têm acima de 20. Que manifestar essa incredulidade. Então, uma criança que estava ainda aprendendo, né? Deus falou, não, ele ainda vai ter o seu momento de crer ou não crer, né? Mas esses que têm mais de 20 já têm muita consciência já, e esses daí vão cair no deserto. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Esse Josué tem um outro nome que é Oséias. Tá? Então vocês vão ver às vezes Oséias, que aí Moisés chamou ele de Josué. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia, representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Se a fé agrada a Deus, a incredulidade está desagradando a Deus e vai ter consequência desse desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim, desculpa, eu não falei o versículo que era, né? Agora eu estou lendo o versículo 34 e 35 de Números 14. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí falecerão. Um triste fim. Assim será para todos os que não crerem, que não creem no Senhor. Eles poderiam ter mudado. Eles poderiam ter olhado para Josué e Caleb e falar, tá bom, vamos contigo então, porque vocês estão nos lembrando do que Deus prometeu. Mas a incredulidade cegou eles completamente. Acabou matando, afastando de Deus, desagradando a Deus, tirou qualquer propósito de vida, porque eles ficaram rodando em círculo durante 40 anos e não experimentaram a terra prometida. Olha o que pode acontecer com você e comigo se a gente for incrédulo. A gente fica uma vida sem propósito, ficar rodando em círculo e não entrar nas obras que Deus preparou de antemão, que ele pensou para os seus filhos. É muito sério. E aí Josué e Caleb, então, o lado da fé, que tipo de fé que eles manifestaram? Uma qualidade, uma palavra para essa fé de Josué e Caleb. Uma fé que não andou pelo que viram. Vocês lembram? Felizes aqueles que não viram e creram, né? Então, eles não se deixaram levar pelo que viram. Ah, gente grande. E quantas vezes a gente, né, acaba fazendo uma análise assim, não, isso não dá jeito. Aquele meu tio, duro daquele jeito, nunca vai se converter. Eu já sei. Como você já sabe? Você está sendo incrédulo diante do poder que Deus tem de transformar o coração mais endurecido desse planeta. Em Josué e Caleb, Números 14, 24 e o 38, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e Deus quer que nós tenhamos um outro espírito, que não é aquele que analisa com a razão, com o intelecto, com a mente, e faz avaliação, por mais que pareça ser lógica, a fé, ela não é lógica, ela é algo que confia no Deus, que está muito acima de tudo que os nossos olhos podem analisar. E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. E o versículo 38, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Você tem dado mais valor às tuas percepções ou à palavra de Deus? Você tem dado mais valor à tua sabedoria humana para fazer as coisas ou seguindo o conselho de Deus? Não deixa que a sua razão determine o seu andar. A gente anda pela fé. E esse andar que agrada a Deus. João 11. Estamos chegando aí no mais para o final. João 11. O que nos fala João 11? Uma família de três irmãos. Quem são os três? Quem se lembra dos três irmãos que eram amigos de Jesus e Jesus era amigo deles? Isso, Marta, Maria e Lázaro. O que aconteceu com Lázaro? Ficou doente primeiro. Vocês já estão antecipando, já estão matando Lázaro antes da hora. Ficou doente. Aí as irmãs mandaram um recado para Jesus, que não estava muito longe. Jesus, vem. E era uma doença que ia levar à morte. E aí, então, a gente sabe que Jesus falou, essa doença aí vai ser para a glória de Deus. Né? E ele queria que os discípulos também vissem aquilo que iria acontecer. Não a doença, mas o que Deus faria através dessa doença. E aí, então, Jesus chega até Betânia, que ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém, uma aldeia, fica do lado de fora da cidade, e Marta vai correndo até lá, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. E aí Jesus fala o quê para ela? Não, mas vai ter, tem ressurreição, né? E Marta fala assim, eu sei que tudo que o Senhor pedir para o Pai, vai acontecer. Ela ainda não estava assim, entendendo que Jesus iria ressuscitar o irmão dela naquela hora. Ela estava colocando a sua confiança e tinha esse conhecimento de que haveria um dia a ressurreição. Né? Mas ela fala uma frase aí bonita que tem a ver com essa fé, de que, olha, tudo que o Senhor pedir, eu sei que vai ser atendido. Né? E depois, Ela volta para casa e fala assim para Maria: Maria, Jesus quer te ver. Então vai lá, e Maria fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? E aí depois, bom, Jesus ainda fala para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Então, se a gente deposita fé no Senhor Jesus, mesmo que morra aqui, mas tem vida. No final, essa fé é uma vida completa, plena. Mas eu queria destacar essa fé dessas duas irmãs. Inclusive, quando Jesus falou assim: onde vocês colocaram Lázaro? E Marta falou assim: mas ele já cheira mal, já faz 4 dias. Né? E Jesus se comove, tem todo aquele choro e tal. E aí Jesus falou: tirai a pedra. E depois ele chama então Lázaro. Né? Talvez naquele sepulcro tinha vários outros que tinham morrido, mas ele só chamou Lázaro, né? E deu nome, né? Porque se não dá nome, talvez todos tivessem saído, né? Então, não, sai para fora Lázaro, né? Nesse momento é Lázaro. E Jesus, antes disso, ele já agradece ao Pai. Parece que ele já orou antes e fala assim: agradece. Ele pediu alguma coisa para o Pai e sabia que ia acontecer, né? E aí Lázaro vem para fora, sai do túmulo. E aí eu chamei essa fé de Marta e Maria como uma fé fruto de uma amizade com Jesus. Você é amigo de Jesus? Você é amiga de Jesus? A ponto de falar assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, essa máquina não teria quebrado. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ó, meu filho não teria caído. Sabe aquela coisa de conversa com esse Jesus, mas de conhecê-lo próximo e de confiar e falar assim: olha, puxa, se o Senhor estivesse aqui, estaria tudo resolvido. Né? Então, vamos desenvolver também uma fé em que Jesus é o nosso próximo, que a gente compartilha aquilo que a gente está aí vivendo, experimentando, com essa fé de que, Jesus, se o Senhor pedir para o Pai, a gente pede para o Pai, né, em nome de Jesus, mas o Senhor vai atender. Né? E aí, nessa mesma história, termina com os principais sacerdotes e fariseus dizendo o seguinte: vamos matar Jesus. Vocês acreditam nisso? Olha essa incredulidade agressiva. Principais sacerdotes e fariseus, né, eles têm uma reação contrária. Uma incredulidade invejosa, orgulhosa e que mata. Estavam preocupados em que as pessoas cressem em Jesus. Porque aí, se as pessoas cressem em Jesus, eles teriam menos poder, menos fama. E talvez o Império Romano falaria: bom, como vocês não estão dando conta, deixa Jesus aí, nós vamos tirar vocês aí dessa liderança. Pensando só neles, a incredulidade faz a gente olhar só para nós. Né? Rejeitam Jesus e a sua mensagem, uma incredulidade total. Desde aquele dia, João 11:53 e 57 diz: desde aquele dia resolveram matá-lo. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Então, essa incredulidade querendo acabar com aquele que estava trazendo o bem. E penso que agora é a última história mesmo, Mateus 15. Uma outra história linda, de 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que tipo de fé é essa? Uma fé persistente. A resposta de Jesus é: eu vim para os meus, primeiro os judeus, e agora não é hora para você, daqui a pouquinho, tipo, vai chegar a sua vez. Não, mas eu preciso, me socorre, minha filha está desse jeito, né? E os discípulos ainda falaram para Jesus: Jesus, despede essa mulher, ela está um tempão atrás da gente aí, né, incomodando. E aí Jesus ainda fala para ela: olha, eu vim para os meus filhos, né? E os cachorrinhos não é uma expressão assim pejorativa, quer dizer, ela tem esse peso, mas ela entendeu que ela era esse segundo grupo que talvez um dia fossem agraciados, mas não era aquela hora. Mas ela fala: mas os cachorrinhos eles comem das migalhas dos donos, né? Então ela entendeu que ela talvez não era digna naquele momento, porque Jesus tinha vindo primeiramente para os seus, né? Mas ela fala: não, mas é para mim, eu preciso desse Jesus. E aí então Jesus, vendo essa insistência e que ela cria de que ela poderia ser agraciada e ser atendida nesse sofrimento por causa da filha endemoninhada, Jesus fala: olha, faça-se contigo como queres. E aquela filha foi liberta. Então uma mãe desesperada, aflita com a filha, e ela foi insistente, persistiu em dizer: Jesus, vai, eu quero que ele me atenda, eu preciso, não tem outro jeito a não ser o Senhor Jesus. E às vezes Deus prova a nossa fé, saber se ela vai um pouco mais do que só uma oração. Ah, tá bom, não atendeu, então pronto, Deus não quer. Deus, ele não tem problema de que a gente insista. Não é pela ladainha, não é repetição, mas é uma confiança, que nem o apóstolo Paulo orou quantas vezes, de forma insistente e bem profunda, mas aí ele entendeu. Não, aí Deus respondeu, né? A minha graça te basta, né? Mas essa fé insistente, ela agrada ao nosso Deus. Conclusão. E a gente encerra. Tem alguma coisa? Isso. Cuidado com a incredulidade. Ela tem inveja dos bem-sucedidos. Ela é orgulhosa. Ela é maldosa. Ela tira a paz e leva à morte. E a fé? É a fé que basta a palavra de Deus. Basta um toque. Não se baseia pelo que vê ou ouve, não, ouvir assim, coisas que a gente ouve por aí, né, nesse sentido que eu coloquei ali, se relaciona em amizade, uma fé que persiste e que leva à vida. Aí você pode escolher. Você quer o primeiro quadro da incredulidade ou quer esse tipo de fé? Né? Então eu tenho certeza que todos nós queremos essa fé e que assim a gente cresça, né? Nessa fé, lembrando dessas histórias. E já pensou se Deus essa semana falar: olha, não vi fé tamanha, essa grande a tua fé, né? Então, e da onde vem essa fé? Vem do conhecimento desse Deus. Quanto mais proximidade, mais conhecer esse Deus, mais a gente vai falar: ele pode tudo, e a gente vai aumentar e crescer em fé e vai experimentar essas coisas que a gente já experimentou, mas tem muito mais que a gente pode caminhar aí com o nosso Deus, né? Amém? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor já colocou essa fé nossos corações, é um dom de Deus. Essa fé salvadora já nos trouxe a vida, mas o Senhor não quer apenas a nossa salvação, mas um viver pela fé. E que assim seja nessa nossa nova semana, que a gente possa, Deus, recorrer ao Senhor com esse conhecimento de que para Deus nada é impossível, que o Senhor pode todas as coisas. Tira a nossa incredulidade, Deus, perdoa as nossas dúvidas, a nossa falta de olhar para a tua palavra e de fato vivê-la, obedecê-la, Deus. A gente reconhece as nossas omissões, porque a gente não dá tanto crédito como deveria a todas a tua lei, a todas as suas ordens, a essa revelação tão perfeita, Deus. Então, nos perdoa e nos faça crescer, Deus, nessa confiança, nessa dependência de ti, nesses próximos dias, para a tua glória, para o teu agrado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.